Senhor, nosso Deus e nosso Pai, santificado seja o teu nome. Nós te agradecemos agora por estarmos aqui reunidos para te prestar culto, para te adorar de todo o nosso coração. Nós queremos te pedir, Senhor, para que possamos estar o tempo todo cientes de que estamos na tua presença, de que tu estás aqui agora conosco. Nós queremos te pedir para que a nossa adoração seja agradável a ti, aceitável diante dos teus olhos. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos que não puderam vir, que estão longe. Abençoa os irmãos que estão lá embaixo, as crianças. E guarda-nos agora nesta hora, faz, Senhor, com que nada nos possa distrair a atenção, mas que estejamos atentos à tua palavra e aquilo que tu nos ensinas através dela. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos continuar o estudo que estamos fazendo nos últimos tempos da carta aos Colossenses. Vamos ler novamente os 5 primeiros versículos do capítulo 3. Eu gostaria que a gente fosse, conforme vai lendo, pensando nas coisas que temos visto, não é? Colossenses 3, de 1 a 5. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Nós vimos que esse se fostes não é condicional, mas uma vez que vocês foram, né? Já que vocês foram, é a mesma linguagem que nós usamos, né? Se você é um crente, você deve viver dessa maneira ou daquela. Não é que nós estejamos duvidando de que o irmão seja crente, mas já que você é, não é? Então, já que vocês ressuscitaram com Cristo, busquem as coisas do alto, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Vocês morreram para o pecado, morreram para o mundo, morreram para a morte, e agora a vida de vocês está oculta em Deus com Jesus Cristo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Nós vimos aqui neste versículo 4, né, quando Cristo, que é a nossa vida, nós vimos os vários aspectos desse de que é a nossa vida, não é? Nós vimos que Ele nos deu vida e imortalidade, conforme fala em 2 Timóteo. Vimos que Ele é a nossa vida no sentido de que Ele é a motivação, o alvo da nossa vida. Paulo falava: não sou eu que vive, Cristo vive em mim. Para mim, o viver é Cristo. E vimos também um outro aspecto de que Ele é a nossa vida no sentido de que Ele é o Senhor da nossa vida. Nós éramos os senhores da nossa vida, nós é que controlávamos a nossa vida, e agora é Ele. Vimos que quando Ele se manifestar, também vós sereis manifestados com Ele em glória. Quando Ele se manifestar, seria quando Ele voltar. Nós vimos que Ele se manifestou ou apareceu uma primeira vez sem pecado, especificamente Ele apareceu para o povo de Israel. Só mais tarde, depois da morte dele, é que o evangelho foi espalhado também aos não-judeus, né? E nós vimos que nessa segunda vinda, quando Ele vai voltar, aí sem pecado, como fala lá em Hebreus capítulo 9, aí a morte será destruída, haverá ressurreição dos mortos, haverá transformação daqueles que estiverem vivos, e nós vamos receber o chamado corpo espiritual, não é? Então, quando Ele se manifestar, nós também vamos nos manifestar. Esse trecho todo aqui, essa introdução, esse de 1 a 4, é extremamente importante. Por quê? Porque a partir do versículo 5 vai falar de coisas do comportamento, daquilo que nós devemos fazer, de como nós devemos viver. E aí está dando a razão, o porquê. O porquê que o cristão tem que ter esse comportamento. E nós já vimos que tudo isso que vem agora não serve absolutamente nada para a salvação, mas é consequência dos indivíduos terem sido salvos. Nós já vimos que isso obrigatoriamente tem que se manifestar na vida do indivíduo. Nós vimos que o indivíduo não pode amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de toda a sua força, e viver ofendendo a Deus, ou não estar se importando se Deus é ou não ofendido com a vida dele. Então, a vida dele tem que ser condizente com isso. E nós vimos esse fazei morrer a vossa natureza terrena. Vocês morreram, já falou lá em cima. Vocês morreram, agora façam morrer. Nós vimos que é aquela palavra de onde vem necrose, necrotério, necrosar, né? Matem isso que está em vocês. E nós vimos que fazer morrer essa nossa natureza terrena, o que seria o domínio próprio. É como se esses desejos que ofendem a Deus fossem mortos, né? E nós vimos que isso, esse domínio próprio, é fruto do Espírito. Então, tudo que é fruto do Espírito, é importante que nós semeemos, é fruto. Nós não produzimos um fruto, nós só podemos semear para que o fruto apareça. Nós não fabricamos o fruto, né? Agora ele começa, no versículo 5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, e fala em algumas coisas, as cinco coisas especificamente: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza. Essa idolatria é o que ele fala, avareza, que é idolatria. Então são cinco coisas, só que a avareza Deus considera como idolatria, colocação do dinheiro no lugar de Deus. O indivíduo serve ao dinheiro e não serve a Deus. Esse é o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, né? É interessante que Paulo, quando ele fala nas outras cartas dele, ele faz listas de coisas, listas de pecados, ou às vezes de coisas boas. Ele faz listas. Isso tem em Romanos, tem em 1 Coríntios, tem em Gálatas, quando ele fala ali das obras da carne. São listas, né? E essas listas são de tamanhos variáveis. Agora aqui, em particular, o único lugar em Colossenses, ele faz listas de cinco coisas. Nós vamos ver, são três grupos de listas de cinco coisas. Dois grupos de coisas condenáveis e um de coisas boas, né? Então, aqui é o único lugar que Paulo faz esses grupos de cinco. Nas outras cartas, ele faz listas, só simplesmente listas das coisas, tamanhos variáveis. Vamos abrir em 1 Pedro. Eu sei que 1 Pedro não é uma das cartas de Paulo, mas nós vamos ler só para fazer uma comparação, porque são os dois únicos lugares em que aparece isso. Vamos ver primeiro em 1 Pedro. Vamos aqui abrir aqui em 2:1. Ele fala, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, e de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicência. Cinco coisas: maldade, dolo, hipocrisias, invejas e maledicências. Despojando tudo isso, desejai ardentemente. Então ele continua. Se nós formos em 1 Pedro 3:8, aí ele vai fazer uma lista de coisas boas, não é? 3:8 ele fala, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. E daí como agem esses indivíduos? Aqui às vezes aparecem duas palavras, igual ânimo, fraternalmente amigos. No original são cinco palavras, cada um é uma palavra só. Por que que isso acontece? Os autores acham que os filósofos da época faziam esses agrupamentos de cinco para facilitar os seus discípulos para decorar as coisas. Lá quase tudo era feito por meio da decoração de coisas. Então, eles nem faziam listas longas, para não ficar difícil, e também não faziam duas ou três. Chegaram à conclusão de que, falando cinco coisas, aqui, por exemplo, o Paulo usa o quê? Prostituição, impureza, paixão lasciva, que é uma palavra só, desejo maligno e avareza, que é idolatria, uma explicação. Então, eles acham que os próprios gnósticos aqui da época faziam isso, e o Paulo faz exatamente o mesmo método que ele faz. Vê que aí ele usa cinco coisas, se vocês forem um pouquinho adiante no versículo 8, despojai-vos igualmente de tudo isto. O que, que ele alista? Ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem obscena. Também cinco coisas. Linguagem obscena é uma palavra só também. São, ele dá cinco palavras. Quando chega lá no versículo 12, aí, esses dois que nós lemos são cinco conjuntos, são dois conjuntos de cinco coisas más, aí um conjunto de cinco coisas boas. Revesti-vos, é o 3:12, como eleitos de Deus, santos e amados, já que vocês são assim, revesti-vos o quê? Ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Então ele usa esse artifício que era muito usado e fica fácil de nós guardarmos. Ele usa aqui em conjuntos de cinco coisas. Ele começa aqui com prostituição. É interessante que numa sociedade onde a sensualidade ocupa um lugar extremamente importante, na verdade ela permeia quase tudo. Eu não preciso dar exemplos aqui de propaganda. Qualquer tipo de propaganda, seja do que for, procura-se muito introduzir a sensualidade. Isso está em toda parte, isso é o que chama as pessoas. E na época também era uma sociedade permissiva, e esse tipo de coisa era semelhante ao que nós temos hoje. Então, nós vamos ver que dessas cinco coisas, quatro estão relacionadas a isso. Prostituição. Aí está chamando prostituição. A palavra, eu vou citar, eu nunca fico citando, eu acho que não se deve, mas eu vou citar a palavra porque todo mundo conhece qual é o original, que é de onde vem palavras em português. No original, a palavra é porneia, de onde vem pornografia, pornográfico, né? Eu vou citar porque eu vou ter que falar algumas vezes sobre ela. Então, aí fala, fazei morrer a vossa natureza terrena. A primeira é essa prostituição, porneia. Vamos ver ali, vamos abrir em Atos. Em Atos, ele traduz, essa palavra é traduzida como relações sexuais ilícitas. Vocês lembram que quando houve aquela reunião em Jerusalém dos apóstolos e presbíteros, eles fizeram a reunião depois de discutirem, o Tiago fez um apanhado geral. Isso nós fomos ler no capítulo 15 de Atos, no versículo, eu vou ler os versículos 19 e 20. É o Tiago fazendo um apanhado geral da discussão. Ele fala, em Atos 15, 19, pelo que, julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Relações sexuais ilícitas é a mesma palavra, porneia. No versículo 29, a mesma coisa. Eles mandaram avisar, então eles chegam lá no 29, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como da carne, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas, etc. Isso aí, esse tipo de coisa. Se nós formos lá no capítulo 21, versículo 25, ele repete a mesma coisa. Então, aí está traduzido como relações sexuais ilícitas. Eu gostaria de abrir ali em Marcos 7. Eu tenho visto várias vezes esse texto com os irmãos, porque é extremamente importante, porque fala do coração e das coisas que vêm de dentro do coração. Então, em Marcos 7, o que que fala? Eu vou ler só versículos de 21 a 23 de Marcos 7. porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Então começa, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição. Mesma coisa ali, está condenando a prostituição. Se a gente for ver lá em Gálatas 5, obras da carne, logo de cara começa prostituição, impureza, exatamente aí como fala em Colossenses. Nós temos que tomar um pouco de cuidado aqui, eu gostaria de chamar a atenção, porque às vezes há interpretações de conveniência. Tem gente que gosta de interpretar a palavra de uma maneira conveniente. Então começa assim, não, pega determinados textos, como vamos abrir ali em Mateus 5. Esses de Mateus 5 e Mateus 19, que são praticamente iguais. Mateus 5, 32 fala o seguinte: Jesus Cristo está falando a respeito do divórcio. Então ele fala: eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. Lá, se nós somos no capítulo 19, 9, fala a mesma coisa, relações sexuais ilícitas. Então, muita gente pega esses textos, e esse também aqui de 1 Tessalonicenses 4, nós vamos voltar a falar mais adiante desse de 1 Tessalonicenses 4, é extremamente importante. Eu só vou ler agora o 4.3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, porneia. Todos esses textos que eu estou lendo, é essa mesma palavra no original. Então as pessoas pegam esses textos e falam: isso se refere a adultério. Uma pessoa casada, mas a Bíblia não fala sobre o solteiro, né? E a coisa é tão exagerada que eu lembro que uma vez nessa igreja um irmão que não está mais aqui, ele estava comentando a respeito do que chega a ser feito nas igrejas. Existe o ficar gospel, em que o rapaz e a moça dormem juntos, mas eles oram. É muito espiritual. A coisa é tão diabólica que chega a esse ponto. Quer dizer, o indivíduo dá um verniz de espiritualidade no pecado, na ofensa a Deus direto. Não, porque o casado não, mas o solteiro sim. Vamos dar uma olhadinha em 1 Coríntios, capítulo... Vamos ver umas coisinhas no 5, 6, mas o que eu quero mostrar está no 7. Nós precisamos tomar cuidado com interpretações de conveniência e... eu creio que muitas vezes muito mal intencionadas, né? 1 Coríntios 5, a palavra, eu só estou citando para dizer, aí já é a mesma palavra no original, é trazido como imoralidade. Nós já vimos trazido como relações sexuais ilícitas, prostituição, aqui imoralidade, tem lugares que é impureza, nós vamos ver, mas no original é a mesma palavra. Aqui fala no 5.1 de 1 Coríntios, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Ah, não, mas aí é adultério, porque é com a madrasta era casada, então o pessoal gosta de dar sempre esse enfoque. Aqui no capítulo 6, versículo 13 de 1 Coríntios mesmo, fala: os alimentos são para o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele, porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Esse impureza é a mesma palavra porneia lá no original. No versículo 18, a mesma coisa: fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Impureza lá e imoralidade, as duas palavras no mesmo versículo, a mesma palavra no original, porneia. Agora, para mim, o importante é esse comecinho do capítulo 7, os dois primeiros versículos, que é continuação. Fala o seguinte: quanto ao que me escrevestes, eles haviam escrito e falado com, perguntado alguma coisa para o Paulo, né, aos Coríntios, é bom que o homem não toque em mulher. Isso é um eufemismo, e se não toque, ele não tenha relacionamento sexual com mulher. Mas, por causa da impureza, mesma palavra, porneia, cada um tem a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. O que está falando aí? Está falando para os solteiros. Para que você não seja tentado, você case. Está falando isso para a mulher e para o homem. Então, essa tentativa de se falar, não, para os casados, isso é uma relação sexual ilícita, mas para os solteiros não é ilícita. Né? Isso é diabólico. Aqui está claro, ele está falando, é importante que o solteiro case, que a solteira case, para que não seja tentado. Né? Então, vamos tomar cuidado com esse tipo de coisa. Relações sexuais ilícitas são quaisquer relações fora do casamento, pré- ou extraconjugais, ou antes do casamento, ou fora do casamento, para os que são casados, são relações sexuais ilícitas. Porque as pessoas começam a rodar muito. Não. Ali fala em imoralidade, mas a imoralidade é relativa, o que é moral para um, ou num lugar não é para o outro. A impureza, a mesma coisa, conversa. O que nós temos que ver aqui é do ponto de vista de Deus. E ficou claro que sexo é para ser desfrutado no casamento, nem antes, nem fora. Né? Então, relações pré- ou extraconjugais são relações sexuais ilícitas do ponto de vista de Deus. Existe um grande intérprete do grego conhecedor, ele acha que essa palavra porneia, no original, vem de uma outra palavra que quer dizer vender. Por quê? Daí viria o sexo por dinheiro, daí que vem a palavra prostituição. Sexo por dinheiro. Isso está absolutamente fora do propósito de Deus. Fora do propósito. Deus, inclusive, quando ele fala na união entre duas pessoas, né? Não é uma união entre dois corpos, entre duas pessoas. Claro, os materialistas acham que nós somos só corpos. A Bíblia deixa claro que não. Nós temos uma parte não material. E o sexo não é feito para ser desfrutado como se fossem só dois corpos. Esse tipo de coisa, na verdade, ele revela o que é que está na mente de uma pessoa que vai buscar esse tipo de sexo fora do casamento. O Calvino, falando sobre as relações sexuais ilícitas, ele falava: isso tudo é uma corrupção de uma instituição divina. Aquilo, Deus instituiu uma coisa, o pecado corrompeu. E nós já cansamos de ver aqui que é muito comum o pecado ser alguma coisa lícita, mas que é feita fora dos limites de Deus. Como a gente já viu, comer. Comer não é pecado, aliás, experimentar não comer vai dar problema. Não é pecado, mas a glutonaria é. Sexo não é pecado. É bom, é ótimo, no contexto do casamento. Pré- ou extraconjugal é pecado. Então, coisas legítimas, ilícitas, dentro dos limites de Deus, o pecado ultrapassa esses limites e aí passa a ofender a Deus, né? Então, quando existe essa ideia de sexo para autossatisfação, tem várias coisas. Primeira, uma pessoa pode ser usada como objeto. É simplesmente um objeto para a minha autossatisfação. E, em alguns casos, em que não seria simplesmente isso, mas alguém vai atrás de uma outra pessoa para casar, é um desprezo, um menosprezo ao cônjuge, um desrespeito ao cônjuge, sempre sendo uma ofensa contra Deus. Então, sempre é uma autossatisfação, o que já é contrário ao que Deus quer, utilização de uma pessoa como objeto, o que é contrário ao plano de Deus, aquilo que ele fez em relação ao sexo, e o desprezo, o desrespeito para com o cônjuge, a desconsideração, tudo isso ofende a Deus. E é interessante que fala-se muito de objeto, mas parece que muita gente, estou falando do mundo, as mulheres não gostam que falem que são objetos, mas fazem tudo para que sejam tratadas como objeto. Usam o corpo exatamente para que ele seja objeto do desejo, como se fosse só o corpo, não a pessoa. Nós precisamos tomar cuidado com esse tipo de tentação, né? E esse tipo de coisa, sem nós nos apercebermos, vai entrando na igreja. A cultura do mundo, ela entra na igreja com uma facilidade enorme. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Fala-se muito no mito da grama mais verde, né? O que é a grama mais verde? Não, o gramado do vizinho é melhor que o meu. A mulher do vizinho, olha, ela não tem os defeitos que a minha tem, ou o marido da vizinha não tem alguns defeitos que o meu tem. É impressionante como, olha, tudo, é gente fina, muito delicada, muito atenciosa, muito solícita. Agora, já em casa, não é bem assim. Às vezes acorda de mau humor, às vezes responde atravessado, mas o vizinho não. É uma pessoa maravilhosa. A gente sabe que as pessoas mais perfeitas são aquelas que nós menos conhecemos. Quando eu não conheço essa pessoa perfeita, conforme eu vou conhecendo, a perfeição vai diminuindo. É sempre assim. Agora, a gente fala, o vizinho, a vizinha, sempre são delicados, atenciosos. E você, como é que é com eles? Eles só viram esse lado seu. Você também sempre foi delicado, atencioso com eles. Você não trata a mulher do vizinho do jeito que você trata a sua. Então vai ser igualzinho. Vamos tomar cuidado com esse tipo de coisa. Já se disse que nós amamos não por causa das qualidades, mas apesar dos defeitos. Claro que, quando nós estamos especificamente à procura de um cônjuge, nós temos que ver as qualidades. Óbvio, né? Esse período de namoro é exatamente para isso. Conhecer as qualidades, conhecer os defeitos. Eu prezo isso numa pessoa, isso faz parte. Agora, eu não posso só ficar olhando isso. Claro, eu amo só por causa das qualidades. Aí tem um problema, porque sempre você vai achar alguém com mais qualidades do que o seu pretendente. A sua Raquel não teve esse problema. Mas, normalmente, as pessoas têm esse problema que vai encontrar alguém com mais qualidades. Precisamos tomar cuidado com isso. É o que conta a história do indivíduo que queria a esposa perfeita. Ficou anos procurando, viajou o mundo inteiro, todas tinham defeito, até que achou uma que era perfeita. Só tinha um problema. Ela também estava procurando um marido perfeito. Quer dizer, eu quero uma mulher que tenha tudo aquilo que me interessa, mas eu não me preocupo em ser aquilo que interessa a ela. Será que eu estou me preocupando em ser um bom marido ou eu quero que ela seja a melhor esposa do mundo para mim? Se eu sou o melhor marido, isso não importa muito. Nós temos que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Isso é fundamental. No casamento, o nosso alvo não é ter a melhor esposa, mas ser o melhor marido e vice-versa. A esposa tem que procurar ser a melhor esposa e não ter o melhor marido. Agora, falando só para dar uma parte, no caso do relacionamento com os irmãos, realmente nós temos que amar não por causa das qualidades, mas apesar dos defeitos, né? Todo mundo conhece o Moisés. Um poço de iniquidade, né? Nós temos defeitos. Todos nós somos exatamente isso. Então, nós temos que amar não por causa das qualidades, mas apesar dos defeitos. Foi isso que Deus fez conosco. Fala o seguinte, o que fala em Romanos 5? Porque Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Se Jesus Cristo nos amasse por causa das nossas qualidades, não existiria o Evangelho da Graça. se nos amasse por alguma coisa boa que tivesse visto em nós, algum mérito, alguma qualidade, não seria o Evangelho da Graça. E, na verdade, ele nunca teria morrido, né? Ele nos amou, Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores, apesar dos nossos defeitos, que é só o que nós temos para apresentar para Deus. O que falou Paulo no capítulo 7 de Romanos? Na minha carne não habita bem algum, não tem nada de bom em mim. Mas mesmo assim, Deus me amou. Este é o evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos amou não por causa das qualidades, mas apesar dos defeitos. E quando a gente fala em grama mais verde, às vezes a gente esquece, mas o que fala a Bíblia? Aquele que julga estar de pé, toma cuidado para não cair. Quer dizer, não existe um único ser humano que possa falar, eu não caio nesse pecado. Não existe isso. Quando o indivíduo está se sentindo mais firme, é isso que Satanás quer, é assim que ele quer. Olha, não, aqui eu não caio. Ah, ótimo, fica assim que você vai ver. Toma muito cuidado com esse aspecto. Eu gostaria de chamar a atenção aqui para as mulheres crentes. Eu gostaria de ler dois versículos. Vamos ler em 1 Coríntios 10, 32. Quase todo mundo, aí não estou falando que todos conhecem, mas eu falei um quase. Quase todos conhecem o 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, faça outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. O 32 começa assim: não vos torneis causa de tropeço, nem para os judeus, nem para os gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Não vos torneis causa de tropeço. Vamos abrir lá em Romanos capítulo 14. Eu vou ler só dois versículos do capítulo 14. No 14:13 fala: não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. No versículo 15: se por causa da tua de comida, aí esse comida a gente já conhece o contexto, está falando de animais sacrificados, esse tipo de coisa, alguma coisa que eu vá comer e vai escandalizar o outro. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. E eu acho que nós legitimamente podemos mudar. Aqui eu estou falando especificamente para as mulheres. Se por causa da tua roupa o teu irmão entristece, já você não está andando de acordo com o amor fraternal. Na Bíblia fala que nós não devemos dar lugar ao diabo. Isso está falando para nós. E eu não posso dar lugar ao diabo na minha vida. Mas quando, eu pelo menos interpreto assim, quando eu faço um irmão tropeçar, eu estou dando lugar ao diabo na vida dele. Eu estou ajudando Satanás na vida dele. Que ele, vou fazer com que ele tropece. Então, as mulheres precisam tomar cuidados para não darem lugar ao diabo na vida dos homens. Eu sei que o versículo não fala isso, eu estou ampliando, porque nós podemos ajudar Satanás a derrubar um irmão. Eu gostaria de ler, eu vou ler alguns versículos. Vamos começar em 1 Pedro, vamos começar em 1 Pedro, capítulo 3. Esse é um trecho que todas as mulheres conhecem. Aqui fala capítulo 3:3: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Então fala do que está falando? Do exterior da mulher, está falando de joias, do cabelo, do vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração. No original, no grego, nós temos duas palavras para homem. Uma quer dizer ser humano, homem ou mulher, outra homem especificamente. Aqui é ser humano, óbvio, está falando do ser humano interior. Seja, porém, o ser humano interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então, ele fala, não seja o adorno da esposa o que é exterior. O enfeite da mulher cristã não é o que é o exterior, não é o que está no cabelo, não são os enfeites, não são as roupas. Mas seja o quê? A pessoa, o íntimo, lá no coração, que, tendo um espírito manso e tranquilo, isso é de grande valor diante de Deus. Do ponto de vista de Deus, isso é uma mulher bonita. Essa é uma mulher bonita, do ponto de vista de Deus. E vamos lá para 1 Timóteo 2. Eu vou ler os versículos 9 e 10. 1 Timóteo 2, 9. Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, não se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada, ou com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso. Mesma coisa fala do cabelo, dos enfeites e dos vestidos. Como é que elas devem, então, se enfeitar? Né? Não, elas se ataviem com modéstia, não desse jeito, porém, com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosos. Como é próprio daquelas mulheres que se dizem cristãs. E fala, com modéstia, traje decente, com modéstia e bom senso. Traje decente, é muito interessante. Esse traje decente fala, é um traje que mostra bom comportamento, um traje adequado, um traje que cai bem para mulheres cristãs. É um traje que, sendo uma mulher cristã, ninguém vai falar, mas essa aí é crente? Não, cai bem. Nós já vimos aqui, quando estudamos 2 Pedro capítulo 1, falando da virtude, né? Lembra virtude? No original, virtude é aquilo que é próprio de uma coisa, aquilo que se espera de uma coisa. Até de exemplo da caneta. Se eu tenho uma caneta esferográfica, por exemplo, qual é a virtude dela? É escrever. O momento que acabou a tinta, ela não serve mais, ela não tem aquilo que eu espero dela, ela não tem mais a virtude dela. Então, o que eu faço com a caneta? Jogo fora. Mesmo caso do sal. Nós somos sal da terra, luz do mundo. Jesus Cristo falou, o sal da terra, vocês são sal da terra. Se o sal perder o sabor, para que serve? Jogado fora. Perdeu a virtude, perdeu aquilo que se espera. Então, esse traje decente é isso. E é interessante que, numa outra igreja, tinha uma senhora que era impossível falar desse texto para ela. Por quê? Porque ela enfiou na cabeça que isso varia. Isso varia porque não tem jeito, é de lugar para lugar. Qualquer mulher aqui, se for na Arábia, está indecente. Porque lá só pode ver o olho. E pronto. É claro que, e aqui está bem aberto, por que que no Novo Testamento não dá aquelas restrições? Ou as, vamos dizer, usando a palavra regras, no Novo Testamento não são como do Velho. No Velho Testamento tinha detalhes, inclusive, de como tinha que ser o culto e os detalhes daquilo, porque era especificamente para um povo, para uma cultura e uma cultura dada por Deus. Deus, quando eles saíram do Egito, falou, depois de 3 meses no Monte Sinai, a cultura de vocês é essa. Isso é certo, isso é errado, isso é certo, isso é errado. Ele deu. Aqui não, é para o mundo inteiro. Então fala, com traje, o que que fala? Decente, se atavim com modéstia e bom senso. Por quê? Porque varia. Então depende do quê? Da cultura onde nós vivemos. Aqui todas as mulheres estão indecentes com os padrões da Arábia, mas nós não estamos lá, nós estamos no Brasil. Então, isso é claro que o bom senso vai dizer que é no local onde as pessoas estão. Lá, a pessoa mostrar, talvez em alguns ambientes, mais do que os olhos, aquilo vai ser indecente. E aqui não é. As mulheres não estão indecentes. Então, isso varia com a cultura, variaria até com uma subcultura ou com os ambientes. Nós temos que ter bom senso. Por que que aqui na igreja nós não damos normas de como tem que ser o vestido das mulheres? Nós não damos normas. Nós vamos falar isso, sim, o marido é responsável por aquilo que a mulher usa, o pai é responsável por aquilo que as moças, vestem, que as filhas vestem. Mas a igreja não dá normas. Existem os ambientes. Existe aqui a igreja, existe o clube, existe a praia. Então, a pessoa está de short num clube, não é indecente. Se vier com a mesma roupa aqui, é. Por quê? Existe o ambiente. A praia é a mesma coisa, a mesma coisa. Aqui, quando fala vestir com modéstia, é não aparecer. Do original, essa é a ideia. Com modéstia. A pessoa entra e os outros não percebem. Ela não chama atenção. Qual é a ideia hoje da moda? Eu quero aparecer. Quando eu cheguei, eu quero que todos vejam. Que privilégio para vocês que eu cheguei. Vocês estão desfrutando da minha presença. Olha, eu cheguei. Eu sou importante. Então, vocês têm que dar graças por isso, porque eu estou aqui. Eu quero aparecer. Eu quero que os outros me invejem. Isso é próprio do mundo hoje. O que que fala? Passe despercebido, desapercebido. Ninguém vê. Essa é a ideia. A mesma coisa, uma mulher pega um vestido de gala que ela vai num casamento e ela vai na praia nadar com isso. Não é modéstia, é ridículo. Então, tudo tem o seu lugar. No casamento estava ótimo, na praia está ridículo. Nós temos que ter bom senso. É claro que mesmo na praia, as cristãs não têm que ser de vanguarda, não têm que ser bem avançadas e há limites. Não adianta falar, ah, não, mas essa praia é de nudismo, então aqui esse é o normal. Não, existem limites, existem limites. É, aqui é o que fala, traje decente, adequado, próprio da mulher cristã, com modéstia, não queira aparecer, não queira, passe assim apagadamente, essa é a ideia. E bom senso, é o que vem depois. Equilíbrio, sobriedade. Existem limites, claro. E fala que elas devem se vestir com o quê? Com boas obras. E é interessante que fala que essas boas obras, fala que é próprio, é adequado daquelas que dizem que são cristãs. O que quer dizer próprio? A palavra é aquela, exatamente aquilo que serve ou que cai bem. O indivíduo que calça 44, ele vai pôr um sapato 38, não serve, não cai bem, não serve, não cabe. Esse tipo de coisa, aqui fala, próprio das mães, é o que cai bem. É como uma criança desse tamanho vai pôr o vestido da mãe. Não cai bem, tem que ser para o tamanho da criança. E aqui o que fala próprio, é próprio da mulher. As boas obras cabem bem na mulher cristã. É como um indivíduo que põe o sapato do tamanho certo, a roupa do tamanho certo. Esse é o que o original quer dizer. Eu acho isso muito importante porque eu vou ler algumas coisas que eu li aqui, há uns 3-4 anos atrás, aqui nessa igreja, que houve uma reunião de mulheres, então me convidaram para falar exatamente sobre o traje. Então, o que eu vou ler, algumas vão falar, ele está repetindo, está ficando gagá. Uma coisa não exclui outra, eu estou ficando gagá, mas aqui é consciente, eu estou repetindo conscientemente. E por motivos óbvios, os homens não estavam naquela reunião das mulheres, né? Eu quero ler duas ou três coisas. Tem um livro de um camarada que ele chama Morley, ele trabalha, o ministério dele é com homens. O papel do homem, como o homem tem que se portar em casa, na sociedade, fora, no trabalho, ele se preocupa com isso, ele chama a atenção de algumas coisas. Então, só estou lendo. Não há nenhuma tentação que traga mais problemas para os homens do que o sexo. O impulso sexual é um calcanhar de Aquiles para cada um de nós. Calcanhar de Aquiles, o ponto fraco. Eu vou ler também um trechinho do livro O Ato Conjugal do Larrey, né? Vários conhecem. Ele fala o seguinte, experiência dele. Né? O problema espiritual mais frequente enfrentado pela média dos homens cristãos diz respeito aos pensamentos. O impulso sexual masculino é tão forte que muitas vezes o sexo parece ser o pensamento predominante em sua mente. Qualquer homem que já serviu o exército pode testificar que 95% da conversa dos rapazes nos momentos de folga gira em torno de sexo. Parece que é um pouco forte, né? Aqui fala, esse adultério mental, ele está citando aquilo de olhar para uma mulher com intenção impura, Mateus 5:28, provavelmente já derrotou maior número de homens sinceros do que qualquer outro pecado, o adultério mental. Muitas mulheres não compreendem este problema dos homens, razão pela qual adotam um vestuário tão reduzido. Se elas soubessem os problemas mentais que sua falta de decência causa na média dos homens, muitas se vestiriam com mais recato. Por que que eles estão insistindo nisso? Porque as mulheres não sentem isso. Então, o que elas podem fazer é acreditar nos homens, só isso. Acreditem que a coisa é séria. Eu vou ler um trechinho aqui, eu guardo sempre esse trechinho. É de um rapaz que eu conheci, era de uma outra igreja, já faz bastante tempo. Quando ele escreveu isso aqui, ele devia ter em torno de uns 20 anos, e ele estava fazendo uma palestra para jovens, para mulheres jovens. Era uma reunião de mulheres jovens, quase todas solteiras, e ele tinha 20 anos. É longa, eu só vou ler duas ou três coisas. Ele fala, eu gostaria de explicar para vocês, moças, a intensidade do desejo que surge do estímulo físico. Ele fala, o ponto é que o físico puxa o homem como se fosse um cachorro amarrado atrás de uma Ferrari em alta velocidade. Essas são as comparações que ele faz várias. Tudo isso é para dizer que importa que tipo de roupa uma cristã usa. Às vezes ouvimos alguém, como um presbítero, reclamando de saias curtas, etc. A verdade é que os rapazes, no geral, não vão reclamar das roupas nem admitir que são atraídos e assim sofrerão e pecarão silenciosamente. Tão silenciosamente que um irmão não compartilha esse problema com outro. Resultado, ele acha que é o único que se sente tão excitado assim e raciocina que deve ser um problema psicológico. Por favor, tome cuidado com as suas roupas. É isso que ele fala. Fala o seguinte, eu sei que algumas de vocês, ele está falando com as jovens, vão querer se aproveitar desta situação para chamar a atenção de alguém que lhe interessa. Ouça o meu conselho. Se um rapaz se envolve com uma moça por causa de atração sexual, é difícil que ele se interesse por ela em outros aspectos. A verdade é que os homens têm na cabeça quem são as meninas com quem se fica e quem são as com quem se namora e se casa. Ele sabe, ele fala o seguinte, do ponto de vista do cristão, nenhuma criatura deve ser usada para mero uso físico. O homem sabe a diferença e não vai querer nada sério com alguém que exibe o seu corpo para impressionar. Não é um velho que está dizendo isso aqui, por isso que eu estou lendo, não fui eu que escrevi, é um rapaz de 20 anos. Isto é importante. E é interessante que muitas mulheres vão atrás dos homens e tentam atraí-los pelo sexo. E daí casam, ficam admiradas quando alguns anos depois o marido vai atrás de outra. Por quê? Mas era exatamente o que ela fez. Ele sempre... Ele continua sendo coerente com o que ele foi, só isso. E a mulher aí fica chateada, porque ela já não tem os atributos que a outra tem. Então, nós temos que tomar muito cuidado com esse aspecto. As mulheres têm que tomar muito cuidado com esse aspecto. Os pais são responsáveis por aquilo que as filhas vestem e os maridos por aquilo que as mulheres vestem. Foi isso que eu falei naquela época. A mulher, antes de comprar um vestido, antes de vestir alguma coisa, assim, o marido tem que ser consultado. Eu posso usar esse tipo de coisa? Isso vai causar problema? Está certo ou não está certo? Isso é próprio de uma mulher cristã ou não? Isso para a mulher, como ele fala aqui, que diz que é cristã. É a linguagem de Timóteo, né? Que fala como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Prostituição, essa atração, é uma coisa que está permeando a sociedade, é um problema enorme para os homens, como fala esse autor. O adultério mental provavelmente é o pecado que mais faz os homens tropeçar. As mulheres têm que colaborar. E aquela atitude, não, o problema é de quem olha, o problema está em quem olha, é diabólica. Por quê? O problema está em quem olha e está em quem mostra aquilo que ele quer olhar. Está em quem olha e está em naquela que provoca também. Por quê? Quem olha tem que tomar cuidado, porque a maioria das mulheres não são cristãs e por aí ele está vendo toda hora. Então, é um problema de quem olha. E é um problema para as mulheres, por quê? Porque elas não podem ser causa de tropeço, senão estão ofendendo a Deus. Então, vamos tomar cuidado com esse tipo de coisa, de deixar colocar o problema para o outro. Eu acho que não estou indecente, eu acho que esse vestido não vai excitar ninguém. A mulher não tem que achar, ela tem que acreditar. Consulte o marido, consulte o pai. Eu gostaria de encerrar aqui, infelizmente só deu esse começo. Eu gostaria de encerrar lendo 1 Coríntios capítulo 6. No finzinho, nós lemos alguns versículos do capítulo 6, depois lemos os dois primeiros do capítulo 7, mas eu quero ler os versículos 19 e 20 do capítulo 6 de 1 Coríntios. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Vocês não são os donos do corpo de vocês, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Vocês foram comprados por preço. Qual foi o preço que vocês foram comprados? Pela cruz. Vocês foram comprados pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que está falando. O que fala em Romanos 12, 1? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresentei os vossos corpos. O corpo de vocês é um instrumento para prestar um culto contínuo a Deus, e não para esse tipo de coisa. Por isso que ele fala, fugir da impureza, é o que ele está falando aqui. Essa palavra, prostituição. Eu quero ler um versículo só no primeiro capítulo de Apocalipse, onde fala explicitamente o preço que foi pago, né? Eu vou ler os versículos de 4 a 6 de Apocalipse 1. João, as sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Pelo seu sangue. Nós fomos comprados. Nós não podemos fazer o que quisermos com o nosso corpo. O Evangelho da Graça é o que sempre se costuma fazer o trocadilho aqui. É de graça, mas não é barato, né? Aqui fala o preço que foi pago por Jesus Cristo. E nós temos que honrar a Ele com o nosso corpo. Por isso que fala ali, fugir da prostituição. Nesse texto nós estamos lendo de Colossenses, Colossenses 3, 5. Fazei morrer a vossa natureza terrena. Primeiro, prostituição. Vamos orar. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Nós te agradecemos porque tu nos ensinas através dela, tu te revelas através dela, tu te mostras como és, até onde podemos apreender isso. Nós te agradecemos porque tu nos ensinas aquilo que te agrada e aquilo que te ofende. Nós te agradecemos por esse tempo que pudemos gastar meditando sobre alguns aspectos da tua palavra. E, sobretudo, queremos te pedir para que tu trabalhes nos nossos corações, de maneira que possamos ser capacitados por ti para aplicar a tua palavra na nossa vida, para que possamos vivê-la de maneira que o teu nome seja honrado, glorificado, engrandecido. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor.